No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. O silêncio sonoro de ontem, em homenagem à atriz e cineasta Suzana Moraes, causou grande barulho nas redes sociais. Em meio a aplausos e críticas, ofensas à cantora Adriana Calcanhotto, que mantinha uma relação homoafetiva com Suzana há 26 anos. Confesso que fiquei particularmente impressionada com a declaração de ódio dirigida a essas grandes artistas. Definitivamente, preconceito e discriminação são doenças sociais da maior gravidade. Tanto assim que estão a merecer políticas públicas que possam impedir que elas acabem por contaminar toda a nossa sociedade. Nesse sentido, o governo federal cria hoje uma comissão interministerial de enfrentamento à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Esse ato político tem também a intenção de marcar o Dia da Visibilidade Trans, comemorado a cada 29 de janeiro, uma data cujo significado será aprofundado agora, a partir de uma entrevista com Márcia Balades, da Liga Brasileira de Lésbicas. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria.
É um prazer estar falando aí com o Viva Maria, que tem um alcance tão grande no nosso país.
Pois é, e nós queríamos, para começo de conversa, saber o que você está achando desse ato político de transformar o 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Trans, numa ação contra a violência que se abate contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais a partir da criação dessa comissão interministerial de enfrentamento a essa violência.
Ah, eu acho muito bom, é um dia muito propício, porque realmente a população de travestis e transexuais, elas são extremamente invisibilizadas na sociedade. E eu acho que é uma ótima iniciativa do governo de fazer uma comissão interministerial, porque a gente realmente precisa enfrentar a homofobia com seriedade, a homofobia, a lesbofobia e a transfobia. A gente estava aí aguardando a votação do PL 122 e ele acabou sendo arquivado pelo Senado no começo de janeiro, porque já estava muitas gestões que tramitando e não conseguiu ser aprovado. E aí temos que ter uma outra coisa no lugar para enfrentamento dessa violência, da intolerância que essa população LGBT sofre. Então eu acho que o momento é muito propício e é legal que esteja assim em vários ministérios, né, trabalhando juntos, né? A Secretaria dos Direitos Humanos, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Política para as Mulheres. Tem que ser uma ação conjunta para a gente combater essa doença, que é a intolerância e os crimes de ódio contra a violência de gênero e a identidade de gênero e a orientação sexual.
Com certeza. Agora, você falou no PL 122. Para quem não acompanha as matérias no Congresso Nacional, de que tratava esse PL?
Então, ele era um projeto de lei complementar que era para criminalizar a homofobia, criminalizava os crimes motivados, violência contra a orientação sexual e a identidade de gênero, né? Uhum. E ele tramitou no Congresso, no Senado, e aí no ano passado ele estava em tramitação para aprovação no Senado e ele foi apensado à votação do Código Penal, né? Uhum. E assim, essa relatoria que está sendo feita para as alterações do Código Penal são uma base muito conservadora e assim a gente não ia ter nenhuma chance de realmente criminalizar a homofobia da mesma forma que já é hoje criminalizado o racismo.
É, né? Infelizmente.
Infelizmente, nós precisamos de uma lei para que as pessoas sejam tratadas como seres humanos, porque nem isso, às vezes, essas pessoas são tratadas.
Pois é, e no momento que se fala na cura gay, mais grave ainda essa situação, por isso festejamos essa iniciativa de uma comissão interministerial para dar conta desse desafio, né? De dar um basta a essas doenças sociais de preconceito e discriminação contra cidadãos e cidadãs brasileiras, porque, ao fim e ao cabo, todos pagam imposto igualmente e todos têm o direito de viverem suas vidas da maneira que melhor lhes convier, não é?
Com certeza, né? Não é assim tempo. Inclusive, acredito que vai ser lançado aí um outro projeto com um pouco de alteração na redação do projeto, né? Mas a gente não vai desistir, não. É muito bom que tenha essa comissão agora.
Agora, muitos haverão de se levantar contra essa iniciativa, já que ontem nós tivemos uma demonstração dessa intolerância da qual você fala, Márcia Balades, que foi justamente o anúncio da morte de Suzana Moraes, que há mais de 26 anos tinha uma relação homoafetiva com a Adriana Calcanhoto, né?
Pois é, eu fiquei sabendo, aí eu também vi nas redes sociais, nossa, essas pessoas não têm solidariedade, não têm respeito, não conseguem sequer respeitar o luto da Adriana, que perdeu a companheira. É uma coisa absurda isso. Eu vi comentários horrendos. As pessoas na internet, elas se acham protegidas atrás da tela de um computador, mas é onde as pessoas mostram o seu pior lado.
E elas se revelam.
Nossa, se revelam. Se revelam toda a gama de preconceito, de crimes de ódio, ela é expressada na internet, porque a pessoa acha que ali não tem problema, ninguém sabe quem é ela, ela usa um apelido, né? Uhum. Então ninguém sabe quem é essa pessoa, mas é horrível, é horrível.
É. Eu acho que é uma demonstração de desumanidade no maior grau que se possa imaginar, né?
Queria enfatizar que isso que a Adriana Calcanhoto está sofrendo é uma demonstração de lesbofobia. Porque as mulheres lésbicas e bissexuais, elas sofrem violências específicas, certo? Uhum. Então, o termo homofobia, ele acaba sendo uma coisa generalista, mas o que a Adriana está sofrendo é lesbofobia.
Pois é, e a ela toda a nossa solidariedade contra essa desumanidade. Que possamos, através dos espaços que ocupamos, eu no rádio, você na Liga Brasileira de Lésbicas, garantir a cidadania plena a todas as pessoas, a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Viva Maria, viva você. Muito obrigada pela entrevista, Márcia Balades.
Obrigada a você também. Espero em outras ocasiões que a gente possa conversar mais.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.